Boa noite. Então, hoje nós estamos continuando o estudo da semana passada, né? O início de uma passagem nova, uma perícope nova, que é o endaimoniado epilético, às vezes também chamado de o endemoniado lunático, mas a tradução mais correta é essa, inclusive preservando o termo daimon, né? Na palavra. Que diz mais respeito a um espírito desencarnado que propriamente a um espírito maléfico. Essa passagem ela vai do versículo 14 ao versículo 21 do capítulo 17. E nós começamos o primeiro versículo, mas não terminamos a análise dele. Porque ele sugere uma palavra de peso dentro do alfabeto divino, né? Uma palavra cujo significado, os sentidos de natureza espiritual, nos remetem a um campo de virtude que nós ainda não conseguimos alcançar. Por isso que a gente diz que é um estudo de peso, um estudo provocativo em termos de reflexão. É um estudo que fala de humildade. Então, nós começamos a falar de humildade, mas eu já imaginava que nós não terminaríamos tudo que é possível explorar, ou pelo menos o básico que é possível explorar na palavra e no conceito, em uma reunião só. E aí a gente deixou para terminar com calma essa semana, né? Para quem não estava presente, o pessoal de casa que não pôde assistir o episódio anterior, o versículo em análise é o versículo 14 do capítulo 17 de Mateus, que diz assim: depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se. O versículo dá a ideia de que a passagem é uma continuação cronológica, sequencial, do episódio da transfiguração no Monte Tabor. Mas eu comentei a semana passada que não há garantias disso. É bem possível, inclusive, que não. Eles não tenham acontecido na mesma sequência. Eles aparecem juntos no arranjo do livro, na composição do livro. Aí, na composição do livro, a gente tem que entender que a passagem do Monte Tabor tem conexões profundas com a passagem do endaimoniado epilético. Tá certo? Então, ele começa com a cena de Jesus se aproximando de uma multidão, de uma turba, e dessa multidão sai um homem, e esse homem se joga de joelhos perante Jesus. O que ele vai dizer é a sequência dos próximos versículos, né? As próximas reuniões. Mas a gente ficou atento para a postura dele. Um pai em prantos, possivelmente em prantos. Quem é pai sabe. Você não pede a cura para um filho com um problema psíquico de cara limpa, né? De cara lavada, sabe? Com um sorriso, né? Não pede. Você pede em pranto. Pede em lágrimas. Então ele cai de joelhos perante Jesus. E aí a gente selecionou esse ajoelhou-se, né? A postura corporal, como uma representação física de um processo que é psíquico. Ao ajoelhar-se perante Jesus, é como se o corpo dissesse: eu não tenho a sua estatura espiritual, eu sou menor que você. Talvez eles fossem fisicamente da mesma estatura, possivelmente, talvez, mas ele quis demonstrar que ele era menor ainda e se ajoelhou. Né? Nós até vimos que há também uma outra leitura que nós não vamos descartar, ela vai aparecer mais à frente, que é a do gesto de humildade ser perante não só Jesus, mas perante os algozes do filho dele, os desencarnados. Processo obsessivo é um processo de queda de braço, medição de forças, o encarnado com o desencarnado. Quando o pai do menino cai de joelhos, isso constrange a violência dos demônios, dos obsessores, dos espíritos infelizes, perseguidores do filho dele. Constrange. a uma atitude tão humilde, você desarma o outro, né? E a gente seguiu essa linha. E quando fomos para a leitura, tivemos como mote, como leitura central da análise, justamente a ceia de Páscoa, o jantar pascal, né? O Seder de Pêssar, em que Jesus se reuniu com os discípulos às vésperas da sua paixão. Né? Passamos a Páscoa, tivemos a Páscoa, então nosso episódio realmente foi um episódio de Semana Santa, né? Em que a gente fez a menção à última ceia de Jesus com os discípulos. Tenho desejado ardentemente, né, querido muito, ter essa refeição com vocês, cear com vocês essa Páscoa. Porque também foi um baita de um DR, né? A última ceia, ela foi um pouco indigesta para muita gente que estava ali na mesa. Porque Jesus provoca muito os discípulos. E uma das provocações que Jesus faz é no campo da humildade. Porque ele cinge a roupa dele, tira a túnica, amarra na cintura, como se fosse um avental de escravo, se curva e lava os pés de cada um dos seus discípulos. Lavar os pés era uma coisa comum na época, né? As pessoas não tinham calçado fechado, eram sandálias, caminhavam em ambiente arenoso, poeirento, né? O sol muito ardente, o granito da região é um granito amarelado, quase que dourado, tanto que se diz que a Jerusalém é uma cidade dourada. Uma rocha meio amarela, assim, meio tom pastel, né? De modo que quando o sol bate nela, reflete com muita força e queima os pés. Quem anda pela areia no deserto, os pés ficam queimados pelo sol, pela claridade que vem de baixo, entendeu? Então, lavar os pés é mais do que só um gesto de higiene. Lavar os pés é um gesto de conforto. Quando você lava os pés, você está dando um conforto para os pés. Os pés estão maltratados. E Jesus lava os pés de um por um. Além da mensagem da generosidade, olha, confortem uns aos outros, aliviem o sofrimento psíquico uns aos outros, já que o pé representa justamente a emotividade, né? Representa também a postura de humildade, de quem está encurvado. Quem lavava o pé do outro, a pessoa lavava o próprio pé, mas lavar o do outro só se ela fosse escrava. Só se ela fosse serva. E Jesus faz isso. Nós exploramos isso a semana passada. Né? Hoje, nós vamos pegar daquele ponto em diante e vamos aprofundar o poder. Qual é a vertente do tema humildade que a gente vai tomar hoje, né? Qual o caminho? O poder que a humildade tem de romper couraças, blindagens. O sujeito pode ser mais casca grossa que vocês possam imaginar. Coração mais duro que você possa imaginar. A humildade vence a resistência dele. Só a humildade. Não estou falando também a humildade. Só a humildade. Sujeito duro de coração, não se curva. Né? Aqueles espíritos, Adriana, que vem aqui na sexta-feira, viu, piscina? Vem endurecido, dá trabalho pro doutrinador da casa. Só um gesto de humildade vence a resistência dele. Só. Nós vamos explorar isso hoje. Isso eu estou dizendo porque ao longo da passagem vocês vão perceber alguma coisa do que está aparente na narrativa, mas tem alguma coisa também que a gente pode supor, e supor com segurança, não é achismo, não. Que é o seguinte, a atitude humilde do pai perante Jesus possivelmente comoveu e sensibilizou quem? Os perseguidores. Entendeu por que Jesus cura o filho com facilidade? Por que as entidades deixam ele em paz? De fato, quem libertou o filho obsidiado não foi Jesus. Quem foi? Foi o pai, a atitude do pai. A atitude do pai, humilde, quebrou a resistência, a dureza dos desencarnados, perseguidores. Hein? Mas vamos explorar isso aí. Tá bom? Olha, teve uma época no nosso grupo de jovens aqui. Quando eu era jovem, né? Nós tínhamos um grupo de jovens e a gente fazia visitas, muitas visitas, a clínicas de reabilitação. A gente popularmente, pelo menos aqui na região, a gente chama de fazendinha, né? Pessoal dependente químico vai para lá para desintoxicar, se recuperar, né? Do vício, da escravidão do vício, né? E era impressionante, assim, como a gente tinha, às vezes, raramente, a gente tinha mais contato com eles, porque principalmente o interno, o recém-internado, ele, não sei se vocês sabem, mas ele tem que ficar um período sem contato com a família. Não é uma época fácil, é a fase mais difícil. Mas a família, ele precisa ficar isolado mesmo, né? Até para a família não ter recaída, que tem a família, na hora que vê lá ele pirando lá dentro, aí tira. A família tem essa prerrogativa, né? Mas às vezes a gente tinha contato com um familiar ou outro, e é impressionante assim, como o espírito mais rebelde, encarnado, com um vício mais difícil, tinha o pai mais humilde, a mãe mais humilde. A postura do olhar, sabe? Ela te olhava, você sentia súplica no olhar. Sentindo o pai, súplica. Estavam psiquicamente de joelhos. Mentalmente, simbolicamente de joelhos. Pois bem, lá no livro Os Mensageiros, tem uma passagemzinha no capítulo 15, chama A Viagem, que é uma jornada que o Aniceto vai fazer com André Luiz e o Vicente. Né? Ó, eu não assisti ainda o filme Os Mensageiros, então estou descrevendo o livro. Não sei se tem essa cena no filme, quem assistiu o filme pode me dizer se tem. Eu vou descrever a cena, vocês vão me dizer se tem. Né? Mas o Aniceto, ele faz uma viagem, uma jornada mesmo do plano espiritual, da esfera de trabalho, socorro em que eles se encontravam, até o plano físico. E essa jornada, ela começa por volitação. Tem isso no filme? Ela começa por volitação. Não sei se o filme mostra isso, não assisti. Mas no livro, em um dado momento, a volitação é interrompida. Então vou ler o trechinho. E depois nós vamos ver a relação que isso tem com a questão da humildade. Olha só. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, o que é o processo de condução rápida? A volitação. A essa altura o André Luiz já estava Superman. Né? Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. Então estava, ó, Peter Pan, sabe? O Carl Wendy. Assim. E aí, de repente, vem uma passagem menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas. A coisa foi ficando sombria. Só que esse sombrio aqui é a nossa região, né? E alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volição com facilidade. Simples. Quando estava lá com com a atmosfera, ou a psicosfera, na verdade, né? Quando eles estavam na psicosfera do nosso lar, ali volitar é fácil, né? Você desliza no ar. Mas quando eles aproximaram da Terra, a psicosfera ficou pesada. A energia. Só que tem um detalhe, né, Cíntia? A vibração era pesada só para o Vicente e para o André Luiz. O Aniceto, ele viajaria por ali tranquilo, volitando. Olha só o que o André Luiz vai descrever. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a folição com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor. O Vicente cansado, o André Luiz cansado. Ufa, tá difícil de voar. Mas o Aniceto não, de boa na lagoa. Suave na nave. O mesmo não acontecia ao nosso instrutor. Mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Entendendo? Tipo eu, por exemplo, numa caminhada com o seu Murilo. Seu Murilo vai ficar o seu Murilo voando lá dentro, tenista, consagrado, master de Uberaba, e eu atrás, custando acompanhar o seu Murilo. Inclusive, vocês encontrarão por aí pela cidade, às vezes, com a sua bicicleta. Né? Mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos. Presta muita atenção, que isso é tão sutil, quase todo mundo passa batido. Mas eu me lembro que eu li isso aqui, tinha uns 15 anos. Eu li e falei, eita! Tem coisa aqui. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção? Vamos pegar um carro, um aeróbus, ou então vamos chegar a pé mesmo, gente? E aí? O que que rolou? Seu Murilo está lá na frente, voando, correndo. Chamou para a caminhada o Aloysio. Chamou o Aloysio para... Aloysio, eu vou sair aqui do Mercês, vou passar o Univerde, vou te pegar no São Bento e nós vamos caminhando até lá no Boa Vista, no centro. Lá no Alto Boa Vista, no centro. Vamos! Vamos! Vamos, senhor! E eu vou! Aí o senhor Murilo está lá na frente, correndo toda hora. Vamos, Luiz! Vamos, Luiz! Aí o senhor Murilo começa a perceber que o gordinho não vai chegar. Pelo menos não inteiro. O senhor Murilo para, volta. Tá tudo bem, Aloysio? Ó, seu Murilo, tô custando. Eu falei assim, vamos chamar um Uber? Vamos chamar como é que é? Um driver? Um aplicativo? Vamos, meu filho. O senhor Murilo dava conta de chegar no centro correndo? E eu? Não. O que que ele fez? Se exibiu? Continuou demonstrando a forma dele? O que que ele fez? Um gesto de humildade. O Aniceto podia continuar voando, mas preferiu caminhar com os irmãos, que não tinham o poder de volitação, de volição que ele tinha. Sabe o que o Aniceto fez? Ficou de joelhos. Os meus amigos são dessa estatura, eu vou ajoelhar para ficar na estatura deles. Reza a lenda que entre os Yanomami, quando um adulto vai chamar a atenção de uma criança, ele não faz como nós, urbanizados, pega a criança e traz no colo. Se ele vai chamar a atenção de uma criancinha de 2, 3 anos, tia Adriana, ele não pega no colo. Ele não traz a criança para a altura dele. Sabe o que ele faz? Ele agacha, ele ajoelha para ficar da altura da criança. Para olhar ela no olho, mas na altura dela. Entendeu? O Aniceto podia voar, mas preferiu não voar para acompanhar o Vicente e acompanhar André Luiz. Assim como a irmã veneranda no livro Nosso Lar, já tinha condições de estar em esferas muito superiores, mas preferia permanecer ali, na colônia, para orientar e instruir os companheiros. Assim como Eurípides Barçanufo, está chegando o 1º de maio aí. Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, tinha peregrinação até a Azagaia. O bairro da Azagaia era o bairro miserável do Sacramento. E o pessoal ia com um saco de mantimento junto com Eurípides para levar uma cestinha básica nas casas da periferia. E às vezes chovia. E o Barçanufo era filho de um comerciante, ele era bem de situação. E ele, como a casa Mujica era uma casa comercial, né? Vinha muita coisa da capital, de São Paulo, para cá, para a região. O Barçanufo tinha um guarda-chuva. Guarda-chuva na época era um artefato chique, né? Eu não vou dizer que era tipo o celular da época, porque nem todo mundo tinha um guarda-chuva, mas hoje todo mundo tem um celular, né? Vivo 0 mais 10, né? Ele tinha o guarda-chuva dele e eles saíam para Azagaia. Aí chovia, Bernadette. E só ele tinha um guarda-chuva. O que que o Barçanufo fazia? Continuava com o guarda-chuva no braço. E não abria ele. Tomava chuva com todo mundo. Se ele tivesse sozinho, ele abria o guarda-chuva, mas com os companheiros, não. Eu não vou me distinguir. Eu protegi da chuva e ele tomando chuva? Tá fechado. Não vai dar para cobrir todo mundo, vai todo mundo tomar chuva, inclusive eu, que tenho guarda-chuva. Essa passagem do André Luiz, eu citei o caso do Barçanufo, né? Eu citei o caso da irmã veneranda para vocês entenderem o que que é que o Aniceto faz aqui. É um gesto de humildade. Agora, nessa linha de raciocínio, o maior gesto de humildade foi do próprio Cristo. Se estava difícil para o André Luiz e o Vicente, dois pés de chinelo, né? Estava difícil para eles aproximar da superfície terrestre. Imaginem o que que foi para Jesus. Porque aí o pessoal pensa assim, ah, mas para Jesus é fácil. Sim, no estilo do Aniceto. Mas ser fácil, ou seja, ele ter poder para vencer a resistência, não quer dizer que seja agradável. É diferente. O seu Murilo conseguiria completar a caminhada que eu não conseguiria. Mas não quer dizer que o seu Murilo não ia chegar aqui suado e respirando forte. Certo? No entanto, vencer a resistência para estar com o outro, no habitat do outro, nas condições de vida do outro, é como o índio que se apequena para falar com a criança olhando no olho. Respeitando a estatura da criança. Jesus se apequenou. Ficou pequeno. Aquele Jesus grandioso lá do The Chosen, que mexe nas águas e cura. Ele é pequeno? Sim. Pequenininho. Bem menor do que ele realmente é. Ali ele está de joelhos. Jesus passou 33 anos entre nós de joelhos. Porque ele é muito. Aonde? Agora vamos ver a conexão entre as duas passagens. Onde é que a gente viu Jesus do tamanho que ele tem mesmo? Onde é que a gente encontra ele na sua forma cósmica? No Monte Tabor. No Monte Tabor. Ali, os três discípulos, quando olharam aquele sol vivo, aquela estrela humana, falou: Eita, o homem, ele se fez pequeno. O filho do Zé e da Maria passa fome com a gente, que fila boia com a gente na casa dos outros, que transpira, que sangra. Na verdade, é esse X-Men de joelhos. Sabe? Ali ele se faz pequeno. Avançando, então, na nossa, nosso estudo sobre humildade. No livro Momentos de Paz, o Emmanuel vai comentar no capítulo 16, Lição em Viagem. Olha, a anterior se chama Viagem, aí vem Lição em Viagem. Também é uma jornada. Mas é uma espécie de anedota, sabe? Uma espécie de parábolazinha que o Emmanuel conta. É raro ele escrever dessa forma, mas quando ele escreve, ele é tão conciso, não tem como não entender. Agora a gente vai começar a entender por que que é que um gesto de humildade de um grandalhão desses vence a resistência do mais endurecido. Olha só, um amigo, sempre interessado de que maneira adquiriria humildade, guiava um automóvel em longa viagem à noite. Então, vamos fazer de conta que era um espírita. Um espírita que assistiu humildinho do Aloísio e ficou na cabeça pensando: como é que eu faço para ser humilde? O que é isso, ser humilde? Eu quero ser humilde, mas como é que eu faço para ser humilde? E ele pensando sobre isso e na estrada, na rodovia, de noite, no escuridel, dirigindo. De certo modo, sentia-se cansado. Ele estava voltando, Priscila, de São Paulo, depois de 30 horas de voo, entendeu? Dirigindo à noite, de madrugada, para chegar rápido em Uberaba, né? Piada interna, viu, pessoal da internet? Piada interna, né? Então ele estava voltando na estrada de noite, cansado. E ao notar que os motoristas, em sentido contrário, que vinha na outra pista, não baixavam os faróis, dificultando-lhe a marcha. Você já está fazendo um esforço danado para manter o olho aberto. O cara pega e joga um farol alto no seu olho. O que que você faz? Qual é o gesto instintivo? Fechar mais. Ó, o seu Murilo é da pesada, vocês viram, né? Vocês lembram do Pateta, o senhor volante? O Pateta, tem um desenho do Pateta, ele entra no carro e se transforma. É o seu Murilo. Este homem pacato, quando dirige o seu Renaultzinho, você vira um demônio. É, não? Então você está dirigindo, joga a luz, você fica com o olhinho mais fechado, ou seja, mais cansado. Normalmente isso vai irritando a gente fala assim: criatura abençoada, a gente só fala coisa boa, né? Criatura bendita, abaixa seu farol. Pois bem, de súbito, veio alguém assim, né? No ouvidinho e falou assim: tenta isso. De súbito, adotou uma atitude que ainda não lhe ocorrera. Todas as vezes anteriores, ele tinha aumentado o farol, jogado luz forte também, e ainda falado um palavrão. Mas, de repente, ele tentou algo diferente. Observando a aproximação de algum carro, de imediato, baixava o farol do alto, sob a sua direção. Se em vez de aumentar o farol também para, né, tipo guerra, sabres de luz lutando, né, guerra de faróis, e se eu fizer o contrário? E se eu abaixar, diminuir o meu farol? Desde esse instante, viu que todos os motoristas igualmente lhe respondiam com atenção, diminuindo a luz que comandava. Feedback foi esse. O retorno foi esse. Os outros não se sentiram desafiados, provocados. Quando ele diminuiu a luz, o outro ficou constrangido de manter a luz forte. E abaixou também. O diminuir a luz do farol do carro equivale ao ajoelhar-se perante o inimigo, o algoz, o perseguidor. Ele compreendeu, enfim, que o mesmo se verificava nos caminhos da vida, nas estradas da vida. O outro sempre vai estar na contramão, né? A gente vai estar indo no sentido, o outro vai estar na contramão. E aqui eu estou pensando o outro com o qual eu disputo uma circunstância, não concorro. Concorrente é o que corre junto. É um competidor, é o que vem no sentido contrário. Por exemplo, alguém que disputa comigo uma vaga no emprego, ou então com quem eu disputo uma opinião, eu quero que a minha opinião prevaleça, certo? Quem atenua a luz que lhe é própria, encontra sempre a luz de companheiros atentos que lhe facilitam a jornada cotidiana. Se, de repente, eu não ofereço resistência, combate ao movimento do outro, a tendência, quando eu falo tendência, é porque há exceções. Mas nós não vamos trabalhar com a exceção, nós vamos trabalhar com a regra. Geralmente, a tendência do outro é se desarmar. Talvez alguém mais ressentido com a vida e com o mundo e com os outros fale nesse exato momento enquanto me escuta. Não é nada só. Tenho certeza que se eu abaixar meu farol na estrada, o outro vai aumentar ainda mais. Experimenta. Pelo menos trabalha com estatística. Oh, na hora que eu comecei a baixar o farol do meu carro, passou por mim 10 carros. 2 continuaram com farol alto. Mas 8 abaixaram. Esse percentual não é motivo para você acreditar na humanidade? Oh, funciona. Aí você adota os gestos de humildade, as manifestações, as expressões de humildade, como regra de vida. Aqui, ó, acabei de citar várias para vocês. O Aniceto deixando de volitar para caminhar com os companheiros. O Barçanufo deixando de abrir o guarda-chuva para tomar chuva com os irmãos. A Veneranda deixando de ir para a alta esfera para permanecer com os irmãos do nosso lar. Jesus saindo das alturas cósmicas, interplanetárias, para vir caminhar no deserto da Judéia com João Batista. O rapaz que abaixou o farol do carro como gesto de humildade perante o outro motorista, enfim. Eu dei aqui vários exemplos do que são manifestações de humildade. São manifestações de humildade. Com o Chico, então, e essa semana, 2 de abril, ele faria aniversário, já bem velhinho, né? A gente já está imaginando um Chico Matusalém, né? Se ele estivesse encarnado, não estaria, né? Mas a gente celebra a vinda dele. Não é bem o aniversário, é a vinda. Se você pega o Chico, então, os gestos de humildade são assim, a borbotões, né? Desde a folclórica história da barata que ele engoliu, né? A história, fala barata, a gente tá imagina que é calango voador, né? Que aparece lá em casa de vez em quando. Calma, gente, aquele o Chico engasgaria engolindo aquilo. Era um insetozinho, uma baratinha pequenininha de mato, era um bichinho. Mesmo assim, qualquer um de nós, com mínimo escrúpulo, arrastaria canto, né? Só que o Chico estava de frente à pessoa que fez, e a pessoa tomando sopa e vidrada no Chico. Acho que o Chico até desejou que ela, tipo, um avião, onde? Né? O Chico estava bobo, gente, mas não rolou. É como se fosse um desafio mesmo, né? Sim, ele ia escolhendo os tomates meiando, né? Um tomate velho, um tomate novo, para não dar prejuízo para o dono da banca, né? Tem a história também do Chico, que ele foi 2 vezes jantar na mesma casa. Na primeira vez, ele ficou com pudor de comer demais, né? E aí ele só deu umas beliscadas, comeu pouquinho, né, por educação. E aí, lendo os pensamentos, ele escutou o dono da casa falar assim, ah, mas é snob, hein? Tá com nojo da minha comida. Aí, mas ele recebeu um segundo convite para a mesma casa. Na segunda vez que ele foi, ele falou assim, ah, não posso fazer feio, né? Dessa vez ele reparou que eu comi pouco. Aí ele fez uma serra. O Chico era forte, ele comia bem, o Chico. Fez uma serra, assim, Aí ele lê o pensamento da pessoa, morto de fome, vem aqui para acabar com a comida da gente. Não tem jeito de agradar o outro, né? O Chico podia tomar a sério, se melindrar com os pensamentos que ele lia, gente, porque ele lia pensamento o tempo inteiro. Se o Chico, ele era um telepata, e era um grande telepata, era uma das faculdades mediúnicas dele, ele lia pensamento desencarnado, mas de encarnado também, dava medo ficar perto do Chico. Dava medo. Eu me lembro, eu tinha uns 16 anos, fiquei na janela assim no grupo de da Prece, eu ficava lá, ia pro sábado à noite, eu ficava olhando pro Chico, né? Aí via lá, umas coisinhas bobas, né? Aí um dia levando, tiraram ele da cadeira, ele tinha feito xixi. Tinha molhado a calça. Acho que ele tava com fralda, né? Geriátrica, mas vazou. E eu reparei, assim, nossa, o Chico mijou na calça. Será que ele leu esse pensamento? Ou seja, ele escutou eu falando isso, né? Você ficava com medo de pensar. Gente, para você escutar o que os outros pensam de você e não reagir, é humildade demais. Porque às vezes a gente se melindra com o que a gente imagina que o outro pensou. A gente nem lê o pensamento dele, mas imaginou o que ele pensou e já se ofende. Isso é orgulho. A ofensa, o melindre, o ressentimento é um gesto de orgulho. É quando você acha que o outro não é grande o suficiente para te magoar. Tanto que uma das expressões de quem está magoado é quem ele pensa que é. Não é? Tipo, eu sou grande demais para ele me ferir. A humildade é o contrário. Quer dizer, eu me sinto tão pequeno que o que é que tem ele me magoar? Não sou melhor que ninguém? Todo mundo é magoado em algum momento, eu também. Aí você não guarda mágoa. Parece fácil. Mas é. É a gente que complica. Olha, lá no livro Abrigo, o Emmanuel, no capítulo 20, intitulado Humilde, ele vai falar de novo de Jesus. Ele diz assim: alguém houve na terra que, nascido na palha, não desesperou da pobreza a que o mundo lhe relegara a existência, transformando o berço apagado em poema inesquecível. Quando a gente fala assim, os humildes do mundo, isso é um eufemismo. Sabe o que é um eufemismo? É quando você pega leve. Nem todos os pobres do mundo, nem todos os mortos de fome do mundo, nem todos os miseráveis do mundo são humildes. Se a humildade é uma virtude, nem todo mundo que mora num casebre, que passa fome, vive essa experiência com humildade. Jesus, aqui o Emmanuel está dizendo, que ele nasceu na palha, só que não é palha bonitinha, não. Você compra na loja de artesanato para fazer uma manjedoura no Natal, para ceia farta de Natal. Não. É palha com carrapato, com baba e cocô de boi. Boi não, ovelha. Tá? Palha suja. Aquele recém-nascido ficou na palha suja. Ou seja, mais pobre que isso é bem difícil, hein, gente? Nascer mais miserável que isso é difícil. E eu não me lembro, depois que sai a narrativa da natividade, em nenhum trecho do Evangelho, Jesus se queixar da pobreza que nasceu. Agora, a gente adora contar quando a gente foi muito, 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 muito pobre, conta assim: ei, mas eu já passei fome nessa vida. Ei, mas quando eu nasci, minha mãe não tinha nem roupa para me pôr. Como se fosse uma espécie de competição de pobreza, né? Você vê, o pobre orgulhoso é aquele que vai assim, não, mais pobre que eu não tenho. O outro assim, ah, eu sou mais pobre. Aí virou uma disputa, né? Isso é orgulho. Jesus nunca usou a condição miserável em que ele nasceu como uma forma de sobrepor aos discípulos e dizer: meu nascimento foi mais difícil que o de vocês. O que subentende-se que ele está dizendo, então eu sou mais humilde que você. Quem é humilde nunca vai dizer eu sou mais humilde que você. Porque se ele disser isso, não é humilde. É a única virtude a única virtude que te desbanca. Você pode falar, eu sou muito bom de matemática. Meu raciocínio lógico-matemático é muito bom. Você pode se ufanar disso. Você pode falar assim, o meu pão sírio é maravilhoso. Igual eu, ninguém faz o pão sírio. Pode. Agora, você não pode dizer, eu sou de uma humildade, gente, mas eu tenho uma humildade no meu coração. Vocês conseguem imaginar alguém dizendo isso? Não consegue dizer. Não consegue. Ó. Aí ele continua dizendo sobre Jesus, o Emmanuel, o seguinte: com a sabedoria dos anjos, sabedoria, ele está falando agora de conhecimento, de cultura. Com a sabedoria dos anjos, falava a linguagem dos homens. Isso aqui é referência a Paulo, né? Ainda eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor. Jesus tinha amor. Então quer dizer que ele falava a língua dos anjos ao mesmo tempo que falava a língua dos homens. Porque tinha amor. É assim. É o sujeito já ter pós-doutorado em Harvard. Mas se você levar ele para uma escola de alfabetização de adultos na zona rural, no interior do sertão nordestino, ele consegue falar a língua do sertanejo e ser compreendido. Ele consegue entrar e sair do ambiente mais simples, com simplicidade tal que ele não constranja, não crie embaraço, desconforto, mal-estar no ambiente em que ele esteve. Agora, o orgulhoso, o vaidoso, o arrogante, ele vai ser doutor de Harvard onde ele estiver. Porque ele quer sempre contrastar com o ambiente em que ele se encontra. Eu estou vivendo um desafio profissional muito grande atualmente, mas está sendo além de um desafio profissional, está sendo uma experiência de vida maravilhosa, né? Lembra do humildinho silencioso? Aquele humildinho que eu faço ao longo da semana, né? Na terça à noite eu preparo o da quarta, os outros dias é esse que a gente rola, né? Colegas do magistério, Adriana, vocês vão entender o que eu estou falando. Em 2010, eu parei de dar aula para educação fundamental. Dei aula há muitos anos para séries finais do ensino fundamental, né? Agora é sexto ano ao nono ano. E fui dar aula para a universidade. 2009, na verdade. Fui dar aula para a universidade. Na verdade, eu já estava dando aula para a universidade desde 2006, né? Mas fiquei exclusivo da universidade em 2009. Nós estamos em 2024, então são 15 anos sem entrar numa sala do ensino fundamental. É outra linguagem. Bom, você pressupõe que o aluno do ensino superior ele vai ter uma série de pré-requisitos. E que, na verdade, quando você, no direito, por exemplo, falar de história e de filosofia, ele tem uma base de história e filosofia que ele trouxe do fundamental e do médio. Bom, pelo menos deveria ser assim, né? A gente imagina assim, e a regra é assim. Só que o menino do fundamental, ou seja, ele está antes do ensino médio, ele está totalmente cru, zerado. Não é assim? Zerado. Ah, mas e o espírito? Não, mas ele tem esquecimento do passado, gente. Não complica, né? Ele tá ali zerado, com esquecimento do passado. Pode ser o Einstein reencarnado, mas ali ele tá zerado. Então você já tem um primeiro desafio. Você não pode, Tonzinho, falar com o menino do sexto ano, para quem não acompanha, a antiga quinta série, um menino de 12 anos, 11, 12 anos. Uma criança, né, de 11, 12 anos. Você não pode falar da história de Roma do jeito que você fala no, num curso de direito, sobre a cultura de Roma, você não pode falar com um menino de 11, 12 anos. Então, um profissional que ficou 15 anos afastado da educação da criança de 11, 12 anos, ele precisa se reinventar. E aí tem uma coisa mais difícil. Tem mais duas coisas difíceis. Nós estamos falando da questão do exercício da humildade, como às vezes é uma questão de sobrevivência. Ou você faz isso, ou você passa fome, né? Tem uma coisa mais difícil. Se você para aos 30 anos de dar aula para o ensino fundamental, sua cultura é X. 15 anos depois, no ensino superior, aí você vai se capacitando, vai lendo mais, sua cultura, erudição e formação aumentou. Isso torna o exercício de apequenamento da linguagem mais difícil, porque a sua linguagem ela está mais erudita do que antes. Entenderam? Quando eu saquei que era isso que ia acontecer comigo agora, passei no concurso público, virei professor da rede municipal, opa, agora eu tenho que me dividir entre o ensino universitário, né, e os meninos da educação básica. Assim, eu saquei o que estava acontecendo comigo. Eu falei assim, é um convite ao esforço de apequenamento. Notem bem, eu não estou dizendo que aquele espírito é pequeno, eu estou dizendo que ele está numa fase do desenvolvimento dele que exige de mim falar de forma mais simples, com vocabulário mais simples e sabendo, inclusive, dosar o volume de informação. Entendeu? Quando eu percebi que era, de novo, igual o lance do meu exame, que era um miudinho vivo, falei, tá, então vamos radicalizar. Aí fui chamado lá para escolher as escolas, né? Minha colocação me permitia escolher bastante escola. Falei assim, tem escola rural? Eu nunca dei aula para escola rural. Tem. Eu quero ela. Cara, eu fico emocionado. Tem uma semana que eu fui dar aula para os meninos do sexto ano. Conversando com eles, meu pai é tratorista, meu pai tira leite. E aí eu tenho que falar de Grécia, eu tenho que falar de Sócrates para um menino de 11 anos que não tem internet. O pai dele é caseiro na chácara, no sítio. E o dono da chácara não deixa usar Wi-Fi. Ele não tem internet na casa dele. Então, o que ele aprende de informação é só o que ele escuta de mim. E eu tenho que trabalhar a cultura com ele. Eu tenho que pôr ele no nível do menino da cidade. Porque eu não sei. Eu não dou conta de enrolar. Eu não sei fingir que eu dei aula, sabe? Bom, pelo meu entusiasmo aqui, vocês percebem. Então, eu falei, meu Deus, como é que fala a língua dele? Eu esqueci como é que é. Ou melhor, no caso do menino da zona rural, eu nem sei como fala. Eu tenho certeza que tem a turma na internet que estava assim, opa, você escreveu Morro Alto. É tudo mentira. Aquilo lá é tudo Google, gente. Eu não sou da roça. Eu não sei nada de zona rural, não sei nada de fazenda. Uma vez a Ju pegou um pintinho, foi pôr na minha mão, eu fiquei com medo. Então não tem, sabe? Traquejo. Eu tenho medo de cavalo. Não sei nada disso. E aí eu tô com esse desafio, mas já tem uma semana. Foi assim, tá, ok. Vamos fazer um exercício. Eu vou diminuindo, eu vou me curvando. E eles vão dizendo se eu curvei o bastante ou não. Toda hora eu falo assim: vocês entenderam? Professor, não estou entendendo nada que o senhor está falando. O que que ele está querendo que eu faça? Menos, Aloísio. Bem menos. E menos, e menos, e menos. Até eu virar pó. Todo mundo acha. O João Guimarães Rosa escreve difícil. Não é o João Guimarães Rosa, não escreve difícil. A nossa linguagem urbana é que ficou tão sofisticada que a gente não entende ele mais. Mas sabe o que o João Guimarães Rosa fez? Ele viajou com comitiva de peão e falou assim: eu vou anotar tudo que eu aprender com eles. Só que eu não vou anotar com a minha linguagem. Do jeito que eles falarem, eu vou escrever. A linguagem do peão. E aí eu vi uma vez uma entrevista do Guimarães Rosa para uma rede de TV alemã, na década de 50. E o jornalista, o repórter alemão, perguntou para ele assim: com essa forma de escrever do senhor, que na verdade não é a forma de escrever do Guimarães Rosa, é a forma de falar do peão, do boiadeiro, onde o senhor quer chegar? Ele respondeu assim, ao hieroglifo. Entendeu, Tineiro? Ou seja, eu quero tornar minha escrita tão simples que ela vai virar simbólica, que nem os hieroglifos, desenhos. No hieroglifo, ia desenhar, ia falar pássaro, não tinha uma palavra fonética. Ela era pictórica, era um desenho de um pássaro. Até o hieroglifo. A simplicidade. Ou vocês acham que o Emmanuel é do tamanho dessa mensagem que ele escreveu aqui? É, a erudição é muito maior. Você sabe o que o Emmanuel faz para escrever um capítulo como esse aqui, do livro Abrigo, para a gente ler? Sabe o que ele faz? Ele fica do nosso tamanho. Ele fica do nosso tamanho. Aí o cara lê o Emmanuel e fala assim: eu sou muito craque. Eu sou danadinho. Eu leio o Emmanuel com uma facilidade. Pobre, coitado. Será que ele não percebeu que ele é uma criança e que o Emmanuel está escrevendo em linguagem de criança para ele entender? Porque o Emmanuel é muito maior que esse texto. O que ele faz, o que o Emmanuel faz para conversar com a gente, proporcionalmente, guardadas as devidas diferenças, é o que eu estou tendo que fazer para conversar com o menininho de 11 anos da roça. E aí, para quem leu o Morro Alto, foi uma emoção muito grande. No meu primeiro dia na escola rural, quando eu abri a porta, dei de cara com o menino ruivo. Só vai entender quem leu o Morro Alto. Entendeu? É o tamanho que a gente tem que ficar. Pequeno, até virar um grão de areia. Bom, vamos lá. Juntos venceremos o livro do Emmanuel, capítulo 5, A Chave da Vida. A chave da vida, gente. Quem não, pelo menos, se esforça para ficar pequeno, para vivenciar a humildade, não viveu. Foi morto a vida inteira. Foi um zumbi. Walking Dead, a vida inteira. E achou que viveu. Porque a maioria das pessoas no mundo são pequenas. Pequenas em poder financeiro, pequenas em prestígio social, pequenas em cultura humana. São pequenas. Quantos bilionários tem no Brasil? 1% da população brasileira só tem grandes fortunas. Ou seja, a maioria dos brasileiros comem mal, vestem mal, moram mal. A maioria dos brasileiros tem pouca instrução escolar. A maioria dos brasileiros não são famosos, não são conhecidos, não aparecem em capa de revista, não. Em site de celebridades, não. Eles são a minoria. Então, para eu dizer que eu vivi, só se eu me relacionei com quem? Com esses. Se eu não me relacionei com eles, eu tive 1% da vida só. Os outros 99% eu ignorei. Então eu não vivi. Só viveu de verdade quem se misturou com o povo. Quem viveu no seu gueto, sabe? Meu condomínio, o meu shopping center, a minha academia. tudo é redoma de vidro, né? O sujeito é um, sabe, é um beta spender. Quem sabe o que é um beta spender? É um peixinho crenqueiro desse tamanhozinho que ele nunca viu um rio na vida dele. Só sabe que é aquário. Você está no shopping, você está no aquário. Você está na academia, você está no aquário. Você vai para o seu condomínio, você está no aquário. Você entra no seu carro, você está no aquário. Você pensa que é livre. Meu Deus do céu, mesmo que você tenha condição, experimenta pegar um coletivo de vez em quando. Experimenta ir na periferia. Conheça o nome dos bairros periféricos da sua cidade. Saiba o nome deles, o nome das ruas, as praças. Vai para um bairro periférico. Se você mora num bairro bom, vai para um bairro periférico. Estaciona seu carro longe, anda a pé pelo bairro da periferia. Ah, eu moro no Rio de Janeiro. Você já experimentou andar numa favela? É perigoso. É perigoso se você for vestido de rico, né? Se você tiver algo a perder. Vai simples. Vai de sandália de dedo. Faz essa experiência viva. Sabe? Conversa com o porteiro, conversa com... Bate um papo com o garçom, com flanelinha, bate papo com ele. Não fica nervoso porque ele falou, tio, quando o senhor voltar, rola uma moedinha. Não fica nervoso com ele, não. Traz a moedinha, usa a moedinha, sai mais cedo do restaurante para dar tempo da moedinha. Ficar lá batendo um papo com ele, saber quem ele é, de onde ele veio. Esse exercício de viver com o pequeno da sociedade, isso nos favorece, gente. Porque se você não fizer aqui, você vai fazer de lá. O doutor André Luiz, sabe? Celebridade no Rio de Janeiro. Tem um monte de nome famoso no Rio que o pessoal fala, será que é esse? Será que é aquele? Não sei. Só sei de uma coisa. Ele era granfino e famoso no Rio de Janeiro. Nunca quis viver com o pequeno no Rio de Janeiro, na periferia do Rio. Quando ele desencarnou, foi morar de favor na casa da Dona Laura, virou pajem do Lísias, os enfermeiros dos quais ele mandava na condição de médico, né, subalternos ao doutor André Luiz. Lá ele morava, de favor, na casa do enfermeiro. E um dia, o primeiro trabalho dele foi limpar vomitado de doente. Gosma preta dos que dormiam. Ele não quis ser pequeno aqui, teve que ser de lá. Ó, aliás, lembra-te de que o teu sorriso é a luz com que lhes bates a porta. Mas a humildade é a chave capaz de abri-la. Lembra que a gente falou de vencer a resistência? O gesto de humildade vence a resistência? Você pode ser gentil, simpático, tanto que você quiser. Mas ainda há a possibilidade do outro ficar fechado. Agora, se algum, rolar algum gesto de humildade, ele se abre. Se entrega. Vou lembrar um caso, Chico? A senhora chegou em Pedro Leopoldo bem cedinho. Uma época que estava muito difícil para o Chico. Porque Pedro Leopoldo é uma cidade pequena, a família do Chico já estava cansada dessa história, estava enchendo a paciência com essa história, e gente do Brasil inteiro lá para conhecer o Chico. A senhora chegou lá em Pedro Leopoldo e o chefe do Chico, Chico nessa época trabalhava no armazém, foi antes dele ir para a fazenda modelo. O chefe do Chico tinha falado para ele, Chico, isso aqui é um estabelecimento comercial, está lotando de gente que atrapalha os clientes e não compra nada. Aí o Chico combinou com o chefe dele. Então o senhor faz o seguinte, quando a gente perceber que está chegando alguém, eu vou me esconder lá do lado de dentro da venda, o senhor fala que eu não estou. Ah, mas eu falo que você não está, Chico, eu vou falar que você está onde? O senhor fala que eu estou na barbearia do meu irmão. O irmão dele era barbeiro. Aí depois eu combino com o meu irmão o que, que ele vai falar. Aí combinou com o Zé Xavier, falou assim: ó, qualquer pessoa que chegar atrás de mim, aí você fala que eu já fui para o centro. Até a pessoa chegar lá, nessa peregrinação de o Chico tá aqui, não tá ali, já tá mais ou menos na hora de ir para o centro mesmo, Luiz Gonzaga. Eu vou para lá. E assim o Chico fez. Essa senhora chegou. Chico Xavier? Não, senhora, ela está lá no Zé Xavier. O irmão dele, a barbearia, tal lugar. E ela foi para lá. Chegou lá, o Zé Xavier foi. Já estava instruído na lábia boa, speed de luz, né? Speed de luz, o Zé Xavier conversando com ela, enrolou ela até a hora de ir pro centro. Ó, o Chico está lá no centro, vamos junto. Aí o Chico realmente estava lá no centro. Só que essa mulher já estava pilhada. Ela entrou no centro e ainda teve que esperar uma fila de gente para o Chico atender. Uma hora ela perdeu a paciência. Saiu lá do último lugar, o Chico estava sentado na mesa. Ela chegou perto dele e falou assim: seu cachorro me fez esperar e andar o dia inteiro, você estava aqui? E deu um tapa na cara do Chico. Gente, bater na cara é duro, hein? Você apanha em qualquer lugar. Mas se bater na sua cara, mexeu com o quê? Com orgulho, com os brios. Mexeu com o seu orgulho. E o Chico tomou aquela lambada na cara, a Leandra virou para ele e falou assim: e agora eu vou entrar nessa câmara de passe e estou te esperando para você me dar um passe. Aí o Chico começou a segurar o choro, né? Constrangido, todo mundo olhando para ele. E o Emmanuel sussurrou no ouvido dele: pai, você não vai? Ela tá te esperando. Aí, em pensamento, o Chico falou assim: olha, Emanuel, do pouco que eu conheço de doutrina espírita, eu sei que para a gente dar o passe a alguém, a gente tem que estar bem, equilibrado emocionalmente. Eu estou sentindo uma coisinha diferente no meu coração. O nome, isso, né? Eu estou com a raiva danada dessa dona, né? O Chico sentia raiva? Não. Raiva sente o Aloísio. O Chico sentiu uma coisinha diferente no coração dele. Aí o Emmanuel falou assim: faz o seguinte, vai e conta para ela o seu dia. Conta para ela quantos sobrinhos você tem. Conta para ela quanto você ganha. Conta para ela quantas horas você trabalha. Conta para ela quantas horas você dorme, Chico. Quantas doenças você já foi diagnosticado. Conta para ela e espera a reação dela. Abaixa o farol. E ele entrou e falou: senhora, se me desculpe eu não atender a senhora, é que a vida minha está muito difícil e eu menti para a senhora. Eu estava no meu emprego, mas eu estou ameaçado de perder ele e eu não tenho instrução, não tenho outro emprego aqui na cidade. Então não podia perder o emprego, por isso eu fiz essa coisa feia com a senhora. Quebrou a resistência dela. Ela começou a chorar e falou assim: e o senhor me desculpa a minha violência? É que eu perdi o meu filho assim, 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 assado. O Chico começou a chorar, a mulher começou a chorar, os dois abraçaram, a coisinha esquisita no coração foi embora, o Chico deu o passe e os dois saíram da câmara de passe abraçados. Quem venceu a queda de braço? Mais humilde. Ele teve a humildade de ficar pequenininho. E aí, nós vamos terminar com Emmanuel no livro Agora é o Tempo, capítulo 26, A Prova Última. Escola é assim, né? Tem uma última prova. A prova última. E por que o aprendiz indagasse sobre o currículo dos exames? Isso é uma história, né, gente? Do Emmanuel conta, uma anedota sobre alguém que foi evoluindo e chegou no último nível, assim, level 100, nível 100 de evolução, né? E por que o aprendiz indagasse sobre o currículo dos exames a respeito do aperfeiçoamento da alma, o mentor esclareceu o paciente. A última prova, né? Na espiritualidade superior, As avaliações de aproveitamento são muitas. Temos as de paciência. Essa é difícil, hein? De disciplina, de espírito de serviço e de auxílio aos semelhantes. No entanto, ao que me parece, a última é a mais difícil de todas. Passei no teste de paciência, passei no teste de trabalho, no teste de disciplina, no teste de perseverança. E qual é a última? Indagou o discípulo atento. O mentor respondeu em tom decisivo. A última prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. A humildade. Gente, eu fui para o Malawi com as meninas, os quatro países mais miseráveis do mundo. Eles estão na linha de miséria. Segundo a ONU, é quando o sujeito tem menos de $1 para viver por dia. É muita miséria. E eu vi senhoras lá que esperaram 1-2 anos para conseguir ser cadastrado no projeto Nação Ubuntu, para ter um saláriozinho, o menino estudar na escola, ela comer todo dia e trabalhar no campo. Esperaram 1-2 anos, o Wagner não conseguia acolher antes, não consegue acolher 50 mil pessoas que tem da LEC do campo de refugiados, porque ele tem que esperar chegar recurso, padrinhamento. E essas mulheres estavam esperando, muitas, dormindo numa lona que a Acnur monta lá, a agência da ONU para refugiados monta, onde elas deviam passar 30 dias e ficam lá anos, né? Esperando, morando naquela lona, esperando uma vaga para entrar no projeto da Ação Ubuntu. Eu fui lá, fiquei lá uma semana. Quando a gente estava voltando, a gente ia fazer uma escala na Etiópia, em Addis Abeba, e o voo, a gente chegou num dia, mas o voo só saía no dia seguinte. A companhia aérea levou a gente para um hotel de luxo. Um hotel de luxo. A companhia aérea, viu, gente? Não é a Fraternidade Sem Fronteiras, não. A companhia aérea levou a gente para um hotel de luxo. Só que o hotel estava muito cheio. Nós chegamos lá 11 horas da noite, mais ou menos. E como o hotel estava muito cheio, tinha que esperar desocupar alguns quartos. No hotel só tinha gente que ia viajar, pegar avião. Tinha que desocupar alguns quartos para a gente poder ir para o quarto dormir. A recepcionista pediu para eu esperar um pouquinho. Eu senti uma coisinha diferente no meu coração. Porque eu tive que esperar até 00h30, tia Adriana. E eu estava cansado. E agora eu vou confessar uma coisa para as meninas. Como os quartos iam surgindo aos poucos, o nosso grupo ia sendo alojado, hospedado, aos poucos. E a primeira foi a tia Adriana. E eu lá sentado no saguão do hotel, cansado, e a tia Adriana indo para o quarto de hotel dela, dormir. A segunda foi a Priscila. E lá vai a Priscila para o quarto de hotel dela. E eu, vai com Deus, Priscila. E eu sentado lá, e aquela coisinha diferente no meu coração aumentando. Aí a Ana Cristina. A Ana Cristina vai para o quarto de hotel dela. Foi. Aí chega a minha vez de ir para o quarto de hotel, já era 00h30. O moço me entrega um cartão, porque o hotel era de luxo. Se abria o quarto, um cartão. Como eu fui o último e não domino o inglês, e na Etiópia se fala inglês, eu sei o hebraico de 2000 anos atrás e não sei o inglês. E nessa hora eu falei assim, meu Deus do céu, como eu queria saber inglês. Porque eu tentei abrir o quarto e o cartão não funcionou. Aí eu tive que descer os 5 andares e no saguão e explicar em inglês para o sujeito que eu não conseguia abrir a porta do meu quarto à 00h30. E ele não me entendia. E eu não entendia ele. E eu queria dormir. Enfim, lá para 1 hora da manhã, ele fez sinal para um funcionário, falou assim, tipo, acompanha esse, falou em inglês, acompanha esse infeliz lá. E o cara foi lá e na porta do meu quarto ele entendeu o que estava acontecendo e me deram um outro quarto. E aí eu fui conseguir dormir. Já era 1 hora da manhã. Isso foi em novembro. Nós estamos em abril. Hoje, aqui, durante o miudinho, que me ocorreu que eu nunca teria a humildade de esperar 2 anos por uma vaga na Nação Ubuntu. Por isso que eu não reencarnei no Malawi. Quem não sabe esperar um quarto de hotel, 2 horas, um saguão, não está preparado para esperar 2 anos para trabalhar na roça e comer um prato de comida por dia. Ah, exatamente. Só que eu já vou avisando uma coisa. Quando o sujeito já está sucessivas encarnações na classe média brasileira e ainda não aprendeu a esperar 2 horas num saguão de hotel, aí Deus faz a mesma coisa que a dona de casa faz com a chama do fogão quando o feijão não cozinha. Aumenta o fogo, né? Aí Deus fala assim: tá, agora você vai reencarnar no Malawi, mesmo sem condição de reencarnar. E vai esperar 2 anos num campo de refugiado para ter uma oportunidade numa ONG. Para comer e trabalhar. Aí você começa, Tonzinho, a falar assim: essa coisinha diferente que eu estou sentindo no meu coração, ou eu abafo ela, sufoco ela, ou não morro de fome, mas morro de infarto. De raiva. Oi, Tonzinho, pode falar. A paciência, olha só, tá, gente, que eu vou te dizer. O teste de paciência, na verdade, é um teste de humildade. O impaciente é o cara que acha que é tão grande que ele não deve esperar. Entendeu? O adolescente que já está tentando vestibular pela 10ª vez e não consegue passar, o vestibular de medicina, e não consegue passar. Ele só começa a pirar porque ele acha: quem esse pessoal pensa que é para não me aceitar na faculdade? Ele se acha tão grande que ele acha que ele não devia estar naquela fila. Sim. Tá aí. Então, deixa eu explicar para o pessoal de casa. Espera aí, Tonzinho, deixa eu explicar para o pessoal de casa. Aqui no nosso salão, Tonzinho vai contando uma história, gente. Aqui no nosso salão, a nossa porta lateral dá para o corredor do centro e não tinha um toldozinho, que agora tem. Para a pessoa que chega, se estiver chovendo, ela ter a paciência de abrir os vários cadeados que tem aqui, porque o centro foi assaltado várias vezes, então tem vários cadeados. Até abrir todos, ela está protegida. Só que o Toizinho está contando numa ocasião em que não tinha esse toldo. Ou seja, se estivesse chovendo, você ficava tomando chuva enquanto abria o centro. E aí, Toizinho, o que aconteceu? Então, o Toizinho está contando a ocasião, gente, em que ele começou a testar a chave, e não abria nenhuma, e chovendo. E sem o toldo. E aí ele lembrou que a chave estava lá no carro. Aí você voltou para buscar a chave. E ela não estava no carro. Ah, Deus te testou pouco, então. Deus não te testou nada, então. Já pensou, Toizinho? Se você chega no carro e a chave não está no carro, você deixou em casa. Tem esses testes de vez em quando. Ó, eu quero encerrar. Vocês não vão ver aqui, mas depois procurem na internet a imagem do Papa Francisco. Só quem tem a história como ofício, Ana Cristina, né? A menina de vocês. Professor de história sabe o peso dessa imagem. O Papa Francisco, na cerimônia do lava-pés, lavando e beijando os pés de presidiários, de presos, criminosos, condenados pela justiça. Quem estuda, quem já estudou a história da instituição da Igreja Católica, que sabe o que foi o papado na Idade Média, o papado no século XVI, XVII, XVIII, XIX, sabe o peso que é a imagem de um papa curvado, um senhor de idade, curvado, de joelhos, Tonzinho, lavando e beijando os pés de um criminoso condenado pela justiça. Só essa cena vale por todas as pregações geniais que ele já fez na sacada da Praça de São Pedro. E a frase que eu escolhi foi do Gilberto Gil, da música Se Eu Quiser Falar com Deus, em que ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. O que Jesus viveu nas últimas horas de encarnação física dele foi um processo de aceitação da dor provocada por demônios humanos. É, o diabo existe. É o homem humano, já diria o Guimarães Rosa, né? Demônios humanos. Jesus comeu o pão que os homens amassaram nas últimas horas de vida, sem murmurar, sem gemer sequer, só recitando salmos, um atrás do outro. Todas aquelas frases que ele diz ao longo do martírio são trechos que Mateus, João registraram, mas são trechos de salmos. Sabe o que Jesus fez na hora da dor? Orou. E sabe o que é orar na hora do sofrimento? É ajoelhar-se perante Deus. Até a semana que vem, gente.